Exatamente. E aí, esse encontro do taxista com o político, né? Um taxista que está com a vida meio complicada e aquele político corrupto, né? Então, olha o gancho, né? Olha o gancho.
Qualquer semelhança é mera coincidência, só que não.
Só que não. E você, Suzy Rego, faz a esposa desse político, que é o Alberto, né?
Sim, doutor Alberto, com meu amado Joaquim Lopes, de quem eu já fui mãe na teledramaturgia, na novela Império em 2014, eu fiz a mãe dele, e agora eu faço a esposa dele, pendurada ali. E é lógico, são aqueles pequenos e podres poderes, todo mundo quer mandar em todo mundo se aproveita, e eles também estão em crise conjugal, então tem mais uma questão familiar ali também envolvida, e a convivência, em busca do famigerado poder, né? Cada um no seu, na sua meta de poder e de felicidade, que nem sempre vem dessa forma tão enviesada.
É. Bom, o que eu vou dizer aqui está na sinopse, então acho que eu não vou dar spoiler, né? Que o Alberto, que é o marido da sua personagem, ele tem um amante, né?
É o que nós vamos descobrir, porque assim há muitas pegadinhas nessa peça.
É.
Então, muita coisa que pode ser, talvez nem
Ah,
seja.
entendi.
E
É aí que tá a
isso é que
graça.
tá graça o tempo inteiro. O tempo
Sim.
inteiro são sempre momentos surpreendentes em que a plateia se torna mais um membro do nosso elenco, com uma participação tão fervorosa, uma torcida. Olha, nós ficamos encantados com as plateias. Que lotam o Teatro Renaissance no coração de São Paulo, ali na Alameda Santos, e são tão amorosos, tão vigorosos, tão participantes, e nós temos, assim, uma felicidade imensa, porque fazemos tudo com muito vigor, com muito tônus, com muita entrega e com muito amor ao nosso ofício, à nossa arte.
Sim, e bom, e celebrando, né, o texto do Juca de Oliveira, perdemos o Juca nesse ano, em março desse ano,
Isso.
né? E acho que
É.
Caixa 2 já foi remontado esse ano também.
É, tá em cartaz
Também está em
também, tá?
cartaz,
É,
né?
está em cartaz também. E existe também o desejo, e eu torço demais para que isso aconteça, do nosso produtor, Sandro Chaim, que também produz Caixa 2, de fazer um festival Juca de Oliveira, uma remontagem das mais célebres peças do Juca e até também de textos inéditos e de performances e de todo tipo de homenagem que ele sempre recebeu, né, como um imortal da Academia Paulista de Letras e também com uma sua obra eterna e que merece ser o tempo inteiro elogiada, vivida, partilhada e honrada.
Sim, é, a gente conhece muito o Juca como ator, né? Pelas novelas, né? Sempre muito presente,
Sim.
mas nem todo mundo sabia que ele é um grande escritor também de peças, né? Um grande
Olha, é
dramaturgo,
assim.
né?
Exatamente, mas por tanto tempo que ele esteve em cartaz com tantas obras maravilhosas, viajando o país inteiro e até outros países, o público conhece muito, sabe muito do Juca, de um Juca pulsante, potente, de um Juca inteligente, irônico e divertidíssimo. Então, assim, são as mais presentes lembranças. Juca está muito vivo em nós.
Sim. Sim, e um traço da obra dele é isso, é provocar o riso e ao mesmo tempo a reflexão.
Sim, sem dúvida alguma. Ele sempre foi muito arrojado, muito letrado, muito interessado na notícia, no país,
Sim.
né, e nos absurdos. E como um gênio como escritor e como intérprete, como um artista pluralíssimo, sempre trouxe isso naquilo que ele melhor sabia fazer, na crítica e muito através da comédia, que é um elixir. É um elixir para quem faz e um elixir para quem assiste.
É. Bom, você participou da montagem de Caixa 2 e qual outra peça que você falou lá nos anos 90, do Juca?
Não, eu fiz como atriz com o Juca
É.
também. Procura-se um tenor, um
Ah.
sucesso maravilhoso. E Caixa 2, sim, foram quase 5 anos.
Ah.
E fomos dirigidos por grandes nomes como Fauzi Arape, Bibi Ferreira. Então, assim, a minha vivência com o Juca de Oliveira foi uma universidade uma universidade do meu ofício, como atriz, como leitora, como participante, como, enfim, como admiradora que sou e serei eternamente.
Você contracenou com ele também, é isso?
Sim, várias vezes. Sim, no Procura-se um Tenor durante mais de 3 anos, o Caixa 2 durante quase 5 anos, e pude apreciar as outras obras que ele fez, que eu não estava no elenco, mas pude assistir A Flor do Meu Bem-Querer, As Favas com os Escrúpulos, e, nossa, várias outras peças que era sempre um prêmio, um prazer para quem assistia, era sempre uma aula magna. E eu só tenho a agradecer demais, Juquinha, onde quer que você esteja, e você está em lugar de altíssimo nível, grata pelas suas bênçãos.
Muito bom, é o texto do Juca de Oliveira, a peça Menomale, que está tendo essa remontagem, né? É uma peça que ficou 7 anos em cartaz em São Paulo, nos anos 80.
Em São Paulo e no Brasil, viajaram muito também. E isso é a nossa intenção também. Nós estamos às sextas, sábados e domingos ali no Teatro Renaissance. Na sexta é às 8 da noite, no sábado às 9 da noite, no domingo 18h45. Eu agradeço demais, porque eu vou mandar um beijo para o meu elenco também, com a Antoniela Canto, Nayara de Castro, Joca Lopes, Marcelo Faria, Nuno Léo Maia, a tia aqui. Um beijo para o Léo Stefanini, nosso diretor, para a nossa produção toda amorosa, para a nossa assessoria de imprensa, para essa turminha toda que faz tudo isso acontecer de forma magnífica e muito feliz.
Muito bom, hein, Suzy? O Teatro Vivo, né? Você falou que em pleno período de Copa o pessoal está indo ao teatro. Isso é um ótimo sinal.
É porque São Paulo é uma coisa gigantesca, mundial. Então, muitas pessoas amam, nesse período de férias, aproveitar, ou estão em Sampa ou vêm para Sampa e falam, tá bom, eu posso assistir um jogo ou outro, mas eu posso ver também a arte ali orgânica, orgânica, de perto, e aproveitar isso também. Isso para nós, assim, tem espaço para tudo. O sol brilha para todos, há campo para vários jogos e nós estamos batendo um bolão.
É muito bom, hein? Então, atenção, hein? Você que está em São Paulo, é a peça Menomale, que está em cartaz no Teatro Renaissance, que fica na Alameda isso. Santos. Quem estiver em outras cidades, calma, que a peça vai rodar.
Né, ou pode vir para São Paulo, aproveitar o mês de férias, vem para São Paulo, aproveita, toma um café ali no Teatro Renaissance, que é maravilhoso, Alameda Santos 2233, Coração dos Jardins, e aí nós vamos ficar muito felizes em recebê-los na nossa plateia.
Muito bem, a Suzy Rego, que está no elenco, junto com o Nuno Leal Maia, o Marcelo isso. Faria, olha só, o Joaquim Lopes, queridos. Antoniela Canto, a Nayara de Castro, a direção do Léo Stefanini, que é filho do Fulvio, o Fulvio que fez a montagem ali nos anos 80.
Entre outras, exatamente.
Ô, Suzy, eu tenho aqui ainda uns 5 minutinhos. Bom, você, vamos falar um pouco, você tem tanta passagem, né, pela televisão, nas novelas, e também é uma mulher de teatro, né, tá em cartaz com a peça Menomale. Você fez a novela vertical, Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que está no Globo.
Isso, recente agora.
Como é que foi essa experiência para você, que é da televisão mesmo, né? Fez muita novela, novelão mesmo. Como é que foi?
É muito interessante até porque nós estamos sempre dispostos a conhecer novas linguagens e novas possibilidades. Nós que fazemos streaming, que fazemos TV aberta, que fazemos cinema independente, que fazemos grandes peças de teatro, fazemos coisas mais intimistas, nós somos experimentadores, nós somos curiosos, pelo menos eu sou, eu sou uma aprendiz, eu quero sempre fazer algo que possa me desafiar também e continuar fazendo as obras mais tradicionais. E eu trabalhei durante 2 vezes com o meu querido diretor Marcelo Zambelli, e ele me faz esse convite para participar de Cinderela e o Pobre Milionário. E é tudo muito interessante, é mais econômico, é mais veloz, é mais rápido, mas tudo isso que nós já estamos acostumados também com a internet.
Sim.
Essa linguagem, essa verticalidade da qual nós fazemos as nossas redes sociais, isso para nós já é bastante familiar, e foi também uma grande graça receber no primeiro trabalho como ator esse charme de pessoa, de profissional, esse menino, que é um menino queridíssimo, que é esse grande astro, o Gustavo Mioto, que é de uma dedicação, de uma educação, de uma generosidade, de uma fofura, digamos assim, e lógico, todo o elenco. Então, grava-se com muita atenção, com muito foco, mas também com muita diversão, é tudo muito bem feito, muito bem, tem o esquema Globo, é lógico, de roteiros e de locações, e muita alegria de ter mais esse formato, mais essa possibilidade de geração maior de empregos para todas as áreas do nosso setor, para redatores, para diretores, para técnicos, para artistas, maquiadores, visagistas, elenco. Então, assim, para que possa expandir cada vez mais o nosso produto brasileiro, que é tão respeitado e consumido pelo mundo afora. Estou muito disposta a fazer, a ter dupla jornada, tripla jornada. Nós temos muita saúde, temos muita disposição e temos muito, eu pelo menos tenho, muito, muito prazer em trabalhar.
Que linda, Suzy Rego, que energia, né, Suzy? Que bacana.
Ah, isso sim, isso sim, isso é de sobra, eu pratico isso.
Pratica energia para trabalhar, né, tá fazendo
pode,
coisas
pode
variadas.
Saber que depois disso ainda vou fazer minhas receitas cetogênicas, vou fazer ainda meu espinafre, depois um pão cetogênico, deixar minha alimentação pronta, da família também, e ainda tem... O dia ainda rende bastante.
Ainda rende bastante. Nossa, a Suzy, a gente dá uma busca da Suzy Rego, né? Eu sempre que vou fazer entrevista com alguém, eu dou uma busca e tal, pra ver o que temos de novidade. O que
faz
tem essa coisa da sua dieta? O que causa
dieta,
de curiosidade?
Coisa,
essa mudança de hábito, né?
Com certeza. Eu, há 2 anos e meio quase, eu me alimento de comida de verdade. Eu faço uma alimentação cetogênica muito farta, muito colorida, muito saborosa, muito criativa, mas ela prioriza gorduras boas, vegetais que nascem acima da terra, muitas proteínas, oleaginosas, nozes, castanhas, e evita bastante o consumo de carboidrato. E nada impede que eu flexibilize, eu gosto de vez em quando, eu posso quebrar essa...
Uma
porque
batata.
Eu já tenho uma disciplina... pode ser de vez em quando, na verdade eu prefiro uma cerveja, mas que aí é um carbo mais divertido.
Já que é para quebrar,
mas,
né?
Claro, mas assim, é uma quebra que é só dar uma pequena pausa e voltar. E eu tenho gostado muito de preparar esses alimentos, essas tortas, esses pães. Nós temos, meu esposo vai sempre à feira trazer coisas muito frescas, muito bonitas, muito gostosas. Então, assim, quando você começa a ter um pouco de uma constância na sua alimentação, e é lógico também, atividade física... É aquele, né, aquele binômio ou trinômio, tem que ser exatamente assim, tem que ser uma boa alimentação, atividade física, o corpo em movimento e também tentar uma mente boa, tentar minimizar todo esse estresse que nós temos, né, praticar um pouco de bom humor, melhorar um pouco o sono e também talvez suavizar um pouco o excesso de telas, que claro, nós vivemos com isso. Mas acho que, assim, às vezes desconectar para conectar é bom demais. Jogar uma bola com o filho, sair para conversar com um amigo, esquecer um pouco o celular, assistir um filme ruim, uma coisa assim divertida.
Sim, tudo isso é saúde, né?
Sim,
agora, é incrível, né? Porque você fez essa transformação em busca de saúde, até porque eu estava vendo, né, que os seus indicadores de exames não estavam indo bem e tal. Mas o que... A cobrança... que você estética era forte também, não que você tenha feito por isso, mas quando a gente vê nas redes sociais, a repercussão é perdeu tantos quilos, o foco é errado, né, da repercussão,
é porque as pessoas também perpetuam, as pessoas repetem isso, então muitas vezes tem pessoas que estão extremamente magras e não estão
saudáveis,
e outras pessoas que estão até com o manequim um pouco acima e praticam esporte, tem um vigor, tem os seus exames em dia, então tudo isso, esse rótulo, ele é completamente desnecessário, dispensável. Eu nem dou bola, eu sigo na minha, e é claro, eu quero, tenho gêmeos que vão fazer 17 anos, então Fernanda e eu queremos sim cuidar da nossa saúde para poder aproveitar muito, muito essa duplinha que nós amamos tanto, queremos brincar demais com eles e realmente agradecer a vida que tem sido muito generosa comigo.
Bom, Suzy, adorei, muito obrigada, viu? Beijo para você.
Quem agradece... Sou eu, Tânia, seus ouvintes, a CBN, e a nossa assessoria de imprensa, que eles são muito fofos, o Mário e o Gustavo.
Valeu.
E a Paloma também.
E a Paloma também. A Suzy Rego aqui com a gente, ela está em cartaz em São Paulo com a peça Menomale, que está no Teatro Renaissance. é o texto do Juca de Oliveira.
Tânia Morales conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN. O Ricardo Garcia vai me avisar quando acabar a Voz do Brasil, para a gente abrir espaço para o repórter CBN. Mas dá tempo da gente agradecer a companhia, por exemplo, do Mauro Tavares, que está aqui no YouTube, trocando uma ideia com a galera. Jacileide Policarpo, também Fernando Souza, pelo WhatsApp 11 999 11 9981, você pode sempre participar também. Pelo Instagram, pode interagir conosco também na rede social, no arroba PHC Galvão. Repetindo, arroba PHC Galvão, você pode interagir. Ou então pelo e-mail, entre lá no site cbn.com.br, você clica no Fale com Âncora, aqui no Instagram. Obrigado ao Silvio Barros, está chegando por aqui, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Márcio Lima, Josimar Costa, também chegando no Instagram, no arroba PHC Galvão. Muito obrigado.
CBN Madrugada. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nova portaria para orientar a atuação das plataformas digitais durante o período eleitoral. O documento, assinado pelo presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, estabelece regras para os planos de conformidade que deverão ser elaborados por empresas com mais de 5 milhões de usuários. A medida valerá para plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X, WhatsApp e Telegram. O governo federal anunciou um pacote de R$1,3 bilhão para enfrentar os efeitos do El Niño. Os recursos serão destinados principalmente à formação de estoques públicos de alimentos, combate a incêndios florestais, monitoramento climático e reforço da estrutura de saúde. Segundo projeções citadas, o fenômeno deve provocar seca intensa na região norte, aumento do risco de incêndios florestais, atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e possibilidade de enchentes e deslizamentos na região sul. O governo dos Estados Unidos pretende transformar instalações desativadas de urânio da época da Guerra Fria para abrigar data centers de inteligência artificial. A iniciativa, anunciada pela gestão de Donald Trump, faz parte da estratégia de destinar terrenos federais à instalação de infraestruturas de processamento de dados. A Casa Branca avalia que o aproveitamento dessas estruturas desativadas pode reduzir a resistência de comunidades locais à instalação dos equipamentos. No horário de Brasília, 12:34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Trinta e quatro minutos desta quinta-feira. Muito bom dia, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Aquele bom dia especial, né, Ricardo Garcia? O pessoal de São Paulo está chegando agora, estava acompanhando a Voz do Brasil e agora está conosco aqui no CBN Madrugada, Estávamos esperando você para os principais destaques do dia. Começamos com eleições 2026 de Brasília, informa João Rosa.
A defesa disse ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente não autorizou o uso de sua imagem em um vídeo feito por inteligência artificial e exibido na convenção do PL no sábado passado. Conforme os advogados, Jair Bolsonaro nem sequer teria meios para dar autorização ao senador Flávio Bolsonaro, já que está proibido de receber visitas do filho. Ao pedir explicações, o ministro afirmou que a eventual anuência do ex-presidente poderia ser motivo para uma decisão de retorno dele à prisão.
E o outro lado, hein, João Rosa?
PSB oficializa Geraldo Alckmin como candidato a vice de Lula e repete a chapa de 2022. O presidente afirmou que o parceiro de chapa é a garantia que todo mundo precisa, que vai dormir sabendo que não terá um golpe. Alckmin elogiou feitos do governo e, sem citar o senador Flávio Bolsonaro, disse que pátria é a união e não o entreguismo.
Meia-noite 36, os estragos da ventania no Rio de Janeiro com Gabriel Freitas.
Uma intensa ventania com rajadas de até 105 km por hora no Rio de Janeiro provocou estragos e mortes nessa quarta-feira. Houve queda de árvores, apagões, destelhamentos e impactos nos trens, metrô, VLT, barcas e aeroportos, com voos cancelados e desviados. A Defesa Civil montou um gabinete de crise para atender a centenas de ocorrências em todo o estado.
Rajadas fortíssimas também em São Paulo, informa Matheus Leite.
Com ventos que ultrapassaram os 120 km por hora, as rajadas provocaram 3 mortes no estado de São Paulo. Duas delas aconteceram no litoral, onde o Porto de Santos ficou interditado por 3 horas. A ventania também provocou o cancelamento de pelo menos 54 voos no aeroporto de Congonhas.
Alívio para o agronegócio, a manchete de Rani Veloso.
O governo federal anunciou nesta quarta um plano de mais de R$1,3 bilhão em ações preventivas para enfrentar as mudanças climáticas do El Niño no país entre agosto e dezembro. Durante reunião ministerial, o presidente Lula afirmou que o Brasil tem um planejamento inédito e está preparado para lidar com as adversidades climáticas, cobrando também a articulação de prefeitos e governadores.
O embate com a Argentina é assunto para Igor Cardim.
Interlocutores do governo federal avaliam que a crise diplomática entre Brasil e Argentina desgastou Javier Milei e vê uma possível articulação do presidente argentino com Donald Trump em meio às eleições deste ano. O ministro das Relações Exteriores do país vizinho descarta romper relações com o Brasil. O Itamaraty ouviu novamente o embaixador brasileiro que atua em Buenos Aires e avalia se diplomata deve voltar ou não para a Argentina.
Meia-noite 38, o peso das tarifas americanas com Lucas Taveira.
O prazo para escapar da nova tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos terminou nesta quarta-feira e aumenta a preocupação de exportadores brasileiros. Setores como madeira, móveis e calçados estão entre os principais afetados. As associações afirmam que o tempo dado pelo governo americano foi insuficiente para reorganizar os embarques, enquanto buscam ampliar as vendas para outros destinos.
Os números da violência contra a mulher. A manchete de Luiz Fernando Figliage.
Aproximadamente 48 milhões de mulheres no Brasil já sofreram violência reconhecida pela Lei Maria da Penha. Os dados são de uma pesquisa sobre a percepção da sociedade brasileira em relação à violência de gênero. A legislação completa 20 anos em agosto.
Eleições em São Paulo com Bruna Barbosa.
Nova pesquisa Genial Quest aponta a liderança do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Ele aparece à frente de Fernando Haddad, do PT, em todos os cenários de primeiro e segundo turno e também tem menor rejeição. Já a corrida ao Senado segue liderada pela esquerda, com as ex-ministras Marina Silva, da Rede, e Simone Tebet, do PSB, em primeiro e segundo lugar.
Caso de polícia em Minas Gerais, com Desirê Miranda.
A faxineira Paola Cirino, que matou um casal de idosos para roubar objetos de luxo do apartamento onde moravam em Belo Horizonte, foi denunciada pelo crime de latrocínio qualificado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ela também vai responder por adulteração de provas e uso dos cartões bancários das vítimas. O dono de um restaurante que permitiu que ela usasse os cartões bancários roubados do casal foi denunciado por furto e o MP ainda pede a investigação da Polícia Civil em relação ao primo de uma das vítimas.
Meia-noite 40, de volta a São Paulo com Clauson Dutra.
Um homem morreu depois de ter sido baleado por um policial militar durante uma tentativa de roubo na região do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia militar, o agente seguia para o trabalho quando viu um homem abordando um motorista parado no semáforo e aparentemente armado. O objeto usado por ele foi identificado depois como uma arma falsa.
Cresce a busca por segurança. De São Paulo, Guilherme Muniz.
A quantidade de carros blindados no Brasil aumentou 4,6% no primeiro semestre do ano, indicando que o país pode bater o sexto recorde anual seguido em 2026. A sensação de insegurança nas grandes capitais é o principal motivo.
Crime sexual no trem em São Paulo, destaca Guilherme Jimenez.
Usuários da linha 11 Coral da CPTM agrediram um homem antes dele ser preso em flagrante por importunação sexual em um trem próximo à estação Dom Bosco na noite desta terça-feira. A vítima relatou à polícia que o suspeito encostou o órgão genital nela.
Ainda na capital paulista, Pedro Fagundes.
Contratos bilionários de iluminação pública e da rede de semáforos de São Paulo estão no centro de uma ação do Ministério Público. A promotoria aponta fraudes desde a licitação e acusa a atual direção da agência reguladora de prolongar a permanência do consórcio contratado.
Faltam 18 minutos agora para uma. Vamos saber do esporte, o futebol, aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
O Palmeiras ampliou de 6 para 8 pontos a vantagem em relação ao Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Alviverde se aproveitou de um jogo de 11 contra 9 jogadores do Vitória para ganhar por 4-0 e somar mais 3 pontos no torneio nacional. O Flamengo, por sua vez, apenas empatou com o Internacional por 1-1 no sul do país depois de sair atrás na partida. Ainda pelo Brasileirão, o Mirassol ganhou do Remo por 2-1, enquanto o Fluminense e Bahia empataram por 0-0. Já pela Copa Sul-Americana, o Vasco derrotou o Independiente Medellín por 1-0 em casa e avançou às oitavas de final. O mesmo fez o Bragantino, que derrotou o Sporting Cristal do Peru por 1-0. Hoje, também pelo torneio continental, o Grêmio joga em casa com o Bolívar após ter perdido por 3-2 em La Paz. Pelo Brasileirão, o Corinthians encara o Atlético Paranaense às 7h30 e o Coritiba pega o Cruzeiro às 9h30 da noite.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta quinta-feira, depois das ventanias, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nesta quarta, Josélia Pegorim traz para a gente as informações.
A chuva finalmente dá uma trégua no sul do Brasil nesta quinta-feira, com o afastamento de uma frente fria. A previsão é de que o sol apareça em todas as áreas com alguma nebulosidade, mas apenas em áreas próximas ao litoral do Paraná, de Santa Catarina, poderemos ter ainda alguma precipitação leve. No extremo noroeste do Paraná, algumas pancadas de chuva ainda poderão acontecer, mas não há motivo de alerta nesta quinta-feira. Infelizmente, as chuvas no sul do Brasil devem retornar no próximo fim de semana. Na região sudeste, a maioria das áreas vai ter uma quinta-feira até com bastante sol, mesmo com a passagem de uma frente fria pelo Rio de Janeiro. O litoral de São Paulo, a região da Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e do Ribeira, no leste paulista, vão ter bastante nebulosidade nesta quinta-feira, mas o sol aparece e pouca chuva está sendo esperada. No estado do Rio de Janeiro, vão acontecer algumas pancadas de chuva com a passagem desta frente fria, mas ainda com períodos de sol. E nas outras áreas do sudeste não tem condições para chuva. Na sexta-feira, essa mesma frente fria poderá provocar alguma chuvinha lá no Espírito Santo. na região centro-oeste do Brasil e na maioria das áreas do norte e também do nordeste, esta quinta-feira será um dia de muito sol e muito calor também. Algumas pancadas de chuva estão sendo esperadas para o estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a região de Campo Grande. Pancadas de chuva moderadas a fortes. No Amazonas, também no extremo norte do Pará e no Amapá, também devem ocorrer algumas pancadas de chuva de moderada para forte intensidade. Rápidas pancadas de chuva são esperadas também para Roraima e nas áreas litorâneas da região nordeste do Brasil, mas sem nenhum alerta. Josélia Pegorim, da Climatempo, para a CBN.
Bom, foi uma quarta-feira de muito susto e tragédias, né, para algumas famílias, para algumas localidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, com mortes, ventos de mais de 100 km por hora. Nós vamos inicialmente ao Rio de Janeiro com o Gabriel Freitas.
A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro nessa quarta-feira provocou mortes, quedas de árvores, apagões e graves transtornos no transporte público e nos aeroportos. As rajadas de vento chegaram a 105 km por hora na capital. Até às 7 da noite, o Corpo de Bombeiros somava 185 ocorrências no estado. Entre os casos mais graves está a queda de um muro em Santa Teresa, na zona central, com o registro de mortes. Em entrevista à CBN, o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Tarcísio Salles, confirmou que a estrutura cedeu por causa do vento.
Tivemos dois óbitos, de um desabamento de um muro em Santa Teresa, que infelizmente vitimou duas pessoas na rua Itapiru, para a queda de um muro, possivelmente em decorrência dos ventos.
Os bombeiros também fazem buscas por um pescador desaparecido em Tarituba, na Costa Verde. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por uma telha. No horário de pico, os trens ficaram com a operação suspensa em todos os ramais. O metrô também teve a circulação interrompida em todas as linhas por falta de energia. O VLT e as barcas registraram atrasos. Na Central do Brasil, o militar Marcos Paulo relatou os problemas para voltar para casa.
Só teria o trem ou o ônibus, mas o caos também se estendeu até a via rodoviária, então fica difícil poder chegar em casa. Me sinto consternado, essa situação eu acho que não deveria acontecer por causa de uma ventania, um descontrole dessa magnitude, acho que um pouquinho exagerado. Provavelmente vai me dar um gasto se eu pegar algum transporte alternativo até em casa, isso aí me oneraria muito no meu orçamento.
A ventania também impactou os aeroportos. O Santos Dumont ficou fechado por pouco mais de 2 horas, com 9 voos desviados e 7 decolagens canceladas. O passageiro Douglas Gonçalves, que viajava para Brasília, relatou a incerteza para seguir viagem.
Tá vindo para Brasília no voo das 5h45 e assim que eu cheguei todos os voos estavam sendo cancelados, mas mesmo assim fizeram o nosso check-in, fizeram a gente despachar a mala e tudo mais para chegar lá em cima e descobrir que o aeroporto estava totalmente fechado, luz faltando, a ventania, a cidade está um caos, não deram previsão nenhuma, não, acho que nem eles mesmos sabem, né, porque a cidade continua um caos, a ventania, então vamos aguardar para ver o que vai rolar.
No Galeão, 6 voos precisaram desviar o pouso para aeroportos como os de Confins, Guarulhos e Vitória. Com a colaboração de Júlia Viana, Juliana Prado, Matheus Maciel e Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
Do Rio para São Paulo, onde ventos de mais de 120 km por hora também provocaram mortes. O Matheus Leite tem as informações.
Pelo menos 3 pessoas morreram nesta quarta-feira em decorrência dos fortes ventos que atingiram o estado de São Paulo. Uma das vítimas estava num barco de pesca que naufragou durante a ventania em São Sebastião, no litoral. As outras 2 foram atingidas por árvores que caíram em Santos, também no litoral, e em Cesário Lange, na região de Sorocaba, no interior. A Defesa Civil do estado enviou 2 alertas severos no início da tarde. O gabinete de crise do órgão se deslocou para o litoral durante o dia para ser instalado na cidade de Peruíbe. As rajadas de vento mais fortes chegaram aos 124 km por hora, perto da divisa com o Paraná, acima dos 90 previstos pela Defesa Civil. Em Santos, as rajadas superaram os 80 km. O porto ficou interditado por pelo menos 3 horas. Contêineres se deslocaram e um muro desabou sobre um poste, que também caiu. O caminhoneiro Gilmar Daniel Dias afirmou à TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista, que quase foi atingido.
Quando acabei de encostar o carro, veio o vendaval. Quando eu vi que o primeiro poste caiu em cima daquele caminhão que eu vi o estrondo, eu abri a porta do carro e saí correndo pela rua de trás. Aí foi por segundo, né? E por Deus, né? Graças a Deus, por Deus. Só por Deus que eu escapei.
Foi o tempo de sair do veículo?
Foi só o tempo de sair do veículo.
Aí pensou que o pior poderia ter acontecido?
Quase que me pega. Quase que o que eu... Mas graças a Deus eu saí vivo.
Na Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros informou ter recebido 40 chamados para quedas de árvores. O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, teve pelo menos 54 voos cancelados. A passageira Elizabeth Bassani foi uma das afetadas e perdeu o voo que tinha como destino Vitória, no Espírito Santo.
Quando a gente chegou, estava tudo normal. Aí a gente teve, né, o alerta da Defesa Civil e aí o aeroporto começou a atrasar os voos. E há pouco, nós tivemos, pelo painel, a gente viu que estava cancelado. Ninguém nos avisou nada.
Boa parte dos voos cancelados foram da ponte aérea com o aeroporto Santos Dumont, já que o Rio de Janeiro foi fortemente afetado pelas rajadas de vento. A concessionária que administra Congonhas orientou os passageiros com viagens programadas a verificarem a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas, antes de se deslocarem ao terminal. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, duas rotas mudaram de destino. Com colaboração de Karen Lemos, de São Paulo, Matheus Leite.
Bom, a gente vai continuar nesse assunto. O Rani Veloso tem informações de Brasília. O presidente Lula falou nesta quarta-feira sobre as medidas que serão adotadas pelo governo federal para tentar mitigar os efeitos, reduzir os efeitos do El Niño no agronegócio. É uma preocupação muito grande, porque a perspectiva de um El Niño que será extremo, isso com certeza afeta as produções. Vamos ouvir a reportagem.
O chefe do executivo levantou até a possibilidade de ajudar outros países e ressaltou que os problemas não podem ser resolvidos apenas por Brasília, chamando a atenção de governadores e prefeitos para que se preparem para as mudanças climáticas previstas entre agosto e dezembro deste ano. Lula fez um pedido específico à ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, para que apresente o plano do governo federal em reunião online com todos os prefeitos do país, ao afirmar que o envolvimento por parte de quem conhece o território aumenta as chances de evitar tragédias.
Esse trabalho é um trabalho, eu não sei se em algum momento já foi feito algo dessa magnitude em algum lugar. Agora, isso aqui, além de nos ajudar, isso aqui é um estímulo para que todas as cidades, para que todos os governadores repitam o que foi feito aqui, para que a gente possa estar preparado para enfrentar qualquer que seja o efeito da crise climática.
O planejamento do governo federal foca em ações preventivas e de resposta rápida, como o abastecimento de alimentos, a saúde pública e o combate a incêndios florestais. A maior parte desse dinheiro, R$ 998 milhões, de reais, vão para a segurança alimentar, para a Força Nacional do SUS e para o monitoramento do nível dos rios. Esse valor inclui a compra de 390 mil toneladas de arroz e milho para reforçar os estoques públicos do país. Também está prevista a distribuição de 350 mil cestas básicas para povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Outros 337 milhões de reais já haviam sido liberados por medida provisória e serão usados especificamente na fiscalização ambiental e na prevenção de queimadas. Foram definidas áreas prioritárias para o enfrentamento aos incêndios, com postos de comando no Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e acaba alterando o clima no Brasil. O fenômeno costuma trazer secas severas para a região norte, ondas de calor e atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e temporais que podem causar enchentes na região sul do país. De Brasília, Rani Veloso.
Bom, medidas mais do que necessárias adotadas pelo governo federal, porque a gente não tem um governo negacionista, não é, Ricardo Garcia? Como tivemos no passado recente. Temos um governo que acredita na ciência, acredita no aquecimento global, porque para os negacionistas o aquecimento global é uma invenção da China. Né? A China inventou o aquecimento global para que o restante do mundo, Estados Unidos, reduzisse um pouco ali a sua produção, né, e eles pudessem ultrapassar, né, os Estados Unidos e o Ocidente. Essa é a narrativa de Donald Trump e alguns acreditam nisso. Né? Mas os dados estão aí, né, dos climatologistas, meteorologistas, mostrando o aquecimento global. E temos esse ano, ainda por cima, o El Niño, e essas ondas de calor podem atrapalhar, né, demais o agronegócio, sem contar os outros efeitos. Como a gente viu aí nesta quarta-feira, São Paulo, Rio de Janeiro, eventos climáticos extremos que são cada vez mais frequentes, provocando mortes. Então, o mínimo que a gente espera é que as nossas autoridades ajam para evitar esta situação que, infelizmente, é cada vez mais comum. Né? O que a gente mais ouve dos meteorologistas, dos climatologistas, ambientalistas, é que esses eventos extremos são cada vez mais frequentes e a gente precisa fazer alguma coisa. Né? E uma das coisas que podem ser feitas é justamente ficar atento ao aumento das temperaturas, que são provocadas muitas vezes pela destruição do efeito estufa, ali, da camada que provoca o efeito estufa. Né? E, aliás, é muito importante, né, Ricardo Garcia, a gente não demonizar o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a gente possa sobreviver aqui no planeta Terra. Né? Se não houvesse o efeito estufa, teremos uma temperatura de menos 18 graus no planeta Terra. Então, o que é o efeito estufa? Os raios solares batem na superfície e formam essa camada, né, que mantém o calor sobre a superfície da Terra. O problema é que a ação humana acaba potencializando, né, o efeito estufa, né, como devastação de florestas, por exemplo, né, que acaba liberando CO2, acaba liberando metano, que são os gases que fazem o efeito estufa, e aí você potencializa, o que acontece? Aumenta a temperatura. Então esse é o grande problema. É o grande problema que a gente tem que ficar atento e que a gente já está percebendo. Né? É só ver o calor na Europa, por exemplo, nos últimos dias, gente morrendo, mais gente do que os dados normalmente indicam, né? Porque eles fazem esse tipo de controle. Ah, durante o mês de julho, junho, julho, normalmente morrem tantas pessoas, né? Naturalmente, tem lá os dados. E aí quando aumenta demais esse número, é porque alguma coisa de diferente está acontecendo. E os cientistas estão chegando a essa conclusão. É exatamente o aumento da temperatura normal da Terra que está provocando todos esses problemas. E a gente espera que de alguma forma a nossa humanidade possa estar atenta a isso nos próximos anos, cada vez mais, para que deixemos um lar habitável para as próximas gerações. Né? Faltam 2 minutos para uma. Luiz Fernando Figliage tem os números da violência contra a mulher no momento em que nos aproximamos dos 20 anos da Lei Maria da Penha.
Quase 20 anos após a promulgação da legislação, 34% das mulheres responderam que já sofreram violência praticada por um parceiro ou ex-parceiro. O percentual sobe para 54% quando as entrevistadas são apresentadas as diferentes formas de violência previstas na lei: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. A violência que as mulheres mais relatam ter sofrido é a psicológica, com 42%, seguida pelas físicas, 25%, moral, 19%, sexual, 10% e patrimonial, 9%. A diretora de pesquisas do Instituto Locomotiva, Mayra Sarauê, afirmou que o tema precisa continuar a ser discutido para que mulheres não se sintam presas a relacionamentos violentos.
Em que pese os avanços que são muito reconhecidos e importantes que a lei trouxe, né? As mulheres falam que ela tem um impacto na sua vida, que elas se sentem mais protegidas. Muitas situações violentas ainda são naturalizadas, toleradas em relacionamentos. A gente ainda tem muito a avançar, sobretudo em deixar esses relacionamentos menos violentos, em proteger essas mulheres, em ter redes de apoio para as mulheres vítimas de violência, para que consigam sair dessas relações.
Em contraponto, apenas 11% dos homens reconheceram já ter cometido agressões contra parceiras ou ex-parceiras. O percentual representa cerca de 9 milhões e meio de brasileiros. O estudo também mostra que 77% das mulheres acreditam que os homens ainda não compreenderam quais atitudes são definidas como violentas. Para elas, eles tão pouco prestam ajuda quando presenciam comportamentos violentos praticados por outros homens. Os dados colhidos na pesquisa indicam ainda que a persistência da violência doméstica está relacionada não apenas às agressões em si, mas também à naturalização do machismo e da misoginia na sociedade. A Delegacia da Mulher é o canal de apoio mais conhecido pelas brasileiras e foi mencionado por 3 em cada 4 mulheres. Apesar disso, 56% das entrevistadas apontam a sensação de impunidade como o maior entrave para concretizar uma denúncia. 39% das mulheres indicam a lentidão da justiça como um dificultador. A Lei Maria da Penha completa 20 anos no dia 7 de agosto. Próxima sexta-feira, com a colaboração de Luiz Delboni e de São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
Bom, a gente conversou com a Mayra Sarauê, que é diretora de pesquisa, dessa pesquisa do Instituto Locomotiva, é socióloga, e daqui a pouco a gente vai levar ao ar, como sempre, né, Ricardo Garcia, a uma hora depois do repórter CBN, a nossa entrevista diária, porque Matheus de Souza já está por aqui.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. O PRTB oficializou a candidatura de Leonardo Avalanche à presidência da República. Presidente nacional do partido desde fevereiro de 2024, Avalanche teve o nome lançado durante a convenção realizada em Goiânia. O dirigente apresentou algumas das propostas que pretende defender durante a campanha, entre elas a criação de um imposto único de 3,5%, a redução da tributação sobre motoristas de aplicativo, mudanças no IPVA e a adoção do trabalho por hora. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Pix Pensão, sistema de transferência automática da pensão alimentícia. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Pelas novas regras, caberá à instituição financeira realizar o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. 84% das manifestações monitoradas em redes sociais no país entre sábado e segunda-feira reprovaram os ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, a autoridades brasileiras. É o que mostra um levantamento da Ativa Web Datalab, que analisou 158 mil menções ao assunto. Apenas 5% dos usuários apoiaram as falas do presidente argentino. Os Estados Unidos avaliam a possibilidade de adiar ou até impedir a indicação do presidente francês Emmanuel Macron para o cargo de embaixador da França em Washington. A medida ocorre após o governo francês criticar publicamente o histórico norte-americano em relação às violações de direitos humanos. O desgaste entre os dois países se intensificou nos últimos meses, sobretudo em razão das divergências sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e da ação norte-americana na guerra no Oriente Médio. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Sob Vence dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:05. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar sobre um tema dos mais importantes, que é a questão da violência contra a mulher. 20 anos aí da Lei Maria da Penha, e a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Patrícia Galvão, também o Instituto Locomotiva, mostrando que mais da metade das brasileiras que já tiveram relacionamento com homens, declara que já sofreu algum tipo de violência. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com a socióloga Maíra Saruê, que é diretora de pesquisa no Instituto Locomotiva. Maíra, muito bom dia, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Galvão, bom dia aos ouvintes.
Bom, temos aí 20 anos da Lei Maria da Penha, serão completados aí nos próximos dias. E essa pesquisa que vocês divulgam nesta quarta-feira, qual que é o tamanho da contribuição da Lei Maria da Penha nessas duas décadas e o que, que você destaca de mais importante nesse levantamento que vocês fizeram agora, hein?
Olha, a pesquisa que a gente conduziu com homens e mulheres mostrou que a lei trouxe enormes avanços para a população, né? É uma lei bastante conhecida, tanto por homens quanto por mulheres, e basicamente as pessoas sabem que é uma lei para proteger as mulheres contra a violência contra a mulher, né? Contra a violência doméstica. As mulheres sentem que a lei teve um impacto na vida delas, elas se sentem mais protegidas, mas também elas entendem que a violência contra a mulher é um problema tão presente na população e tão grande que, infelizmente, a lei sozinha não dá conta, né? Então, em que pese todo o avanço que ela traz, a necessidade de se celebrar esses 20 anos, é um problema que persiste e que a gente precisa pensar em como enfrentar de uma forma mais efetiva.
Acho que isso é muito importante, né? A gente fala muito sobre esses assuntos aqui no CBN Madrugada, eu destaco a importância, é claro, da legislação, a importância do Poder Judiciário condenando os agressores, os criminosos, a importância da polícia, né, fazendo o seu trabalho também, mas queria que você falasse um pouco de como nós, como sociedade, família, escola, podemos agir para melhorar essa situação, porque acredito que não há dúvida de que estamos aí diante de um problema social, né, que vem desde uma cultura de uma sociedade patriarcal, machista. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como mudar a cabeça, por exemplo, desses meninos que estão agora na escola e que serão os jovens, os homens do futuro, hein?
Olha, isso é interessante porque até é algo que está previsto na lei, né? Essa questão da educação para prevenção contra a violência contra a mulher. Eu acho que a pesquisa traz um dado importante, que é assim, muitas situações de violência em relacionamento são tratadas como situações normais de um relacionamento, né? Então, desde um homem acessar o celular da mulher sem ter autorização dela, controlar o dinheiro, controlar as roupas que ela usa, desencorajar ela a trabalhar. A gente tem uma série de ações de redução de direitos das mulheres que são toleradas por homens e mulheres em relacionamentos que são tratadas como situações normais, né? E como você bem disse, Galvão, a gente está falando de um problema social, né? Não é um problema de um casal, é um problema estrutural. E é realmente fundamental que a gente consiga, enquanto sociedade, repensar um pouco os papéis de gênero, repensar a masculinidade, né? Será que a gente está criando os meninos para serem permissivos com situações de violência, para reproduzirem situações de violência ou para respeitar as mulheres? A gente precisa criar esses meninos de forma que eles respeitem as mulheres, né? E a gente precisa também educar essas mulheres, as meninas, de forma que elas se tornem mulheres que exijam seus direitos e que não normalizem esse tipo de situação violenta dentro de um relacionamento, né? Acho que a educação tem um papel muito importante mesmo na formação das próximas gerações. É claro que, como você bem disse, a gente precisa responsabilizar os homens agressores, acolher as mulheres vítimas, mas isso é para cuidar do problema que já está hoje, né? No problema de amanhã, a gente precisa cuidar na educação, mostrando aí novas formas de se relacionar para homens e mulheres que não tenham violência.
Acho que a questão da autoestima é importante, não é, Maíra? Tanto para as meninas como para os meninos, né? As meninas, você destacou esse aspecto, né? Para que elas cresçam sabendo e tendo força realmente para não suportar, para não aceitar qualquer tipo de desvio, não é?
Exatamente. É importante que a gente fale muito sobre esse tema, né? Eu até agradeço esse espaço que você está dando aqui no programa, porque é quando a gente consegue gerar reflexão, né? Entender que alguns comportamentos são formas de desrespeito que não podem ser tolerados numa relação. O que a gente vê, assim, eu pesquiso violência contra mulheres há muito tempo, a gente vê que em geral acontece em ciclos, né? São ciclos de violência. O homem vai, agride a mulher, depois ele pede desculpa, ela acha que não vai acontecer de novo, aí vai agredindo. E, de modo geral, essas violências vão se tornando cada vez piores, né? Até poder chegar num feminicídio, enfim. Então, isso precisa ser conhecido desde o começo, né? Desde a primeira situação de controle, desde a primeira agressão, as meninas precisam saber que isso não pode acontecer, que não é tolerável, que esse tipo de situação não pode acontecer, e romper esse relacionamento para que esse ciclo não avance para um desfecho muito pior.
Certo. A pesquisa mostra que a violência que as mulheres mais relatam ter sofrido do parceiro ou ex-parceiro é a violência psicológica, 42%, seguida pela física, 25%. Que tipo de atitude pode ser caracterizada como violência psicológica? Você citou vários aspectos aí já, não sei se esses se enquadram, né? O controle ali do homem em cima da mulher. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da violência psicológica.
Claro, esse é um número que alerta a gente, né? Mais de 4 em cada 10 mulheres que tiveram num relacionamento foram vítimas de violência psicológica. A gente está falando de ameaça, de humilhação, de chantagem, de manipulação, isolamento, desvalorização constante dessa mulher, né? São situações que não machucam necessariamente fisicamente, mas que provocam um abalo profundo nessas mulheres, né? E a violência física também, que você citou, 25%, quer dizer, 1 em cada 4 mulheres já sofreram algum tipo de agressão que afeta o corpo, né? Tapa, soco, sei lá, queimadura, espancamento, num relacionamento, né? É uma situação dramática e gravíssima que precisa ser certamente freada.
Estamos conversando aqui no CBN Madrugada com a diretora de pesquisa no Instituto Locomotiva, que é mestre em Sociologia, graduada em Ciências Sociais pela USP, a Maíra Saruê. Maíra, ao presenciar uma situação de violência contra a mulher, né, na família, né, num grupo de amigos, ou mesmo alguém que está passando na rua e vê alguma coisa, como deve proceder essa pessoa, hein?
Olha, a gente até perguntou isso na pesquisa, né? E as mulheres falaram que, assim, não importa se é um homem fazendo um comentário com a mulher do lado ou se é um homem agredindo ela, a expectativa é de que alguém intervenha, né? De que isso seja freado. A pesquisa mostrou que, em geral, a primeira coisa que as mulheres fazem quando vem alguma situação é acionar a polícia, os homens também, mas os homens têm uma propensão maior de forma, usando ou não a força física. Agora, quando a gente fala de violência doméstica, em geral as pessoas têm na cabeça uma mulher que está apanhando, que está sofrendo uma violência física. Às vezes não é isso, né? Tem, como a gente falou, a violência que mais acontece é a violência psicológica. Então é necessário, sim, essa intervenção, até que para esse casal entenda que isso não é uma forma razoável de se tratar, né? É preciso dizer, muitas vezes um olhar de fora funciona mais do que outras coisas. Se for algo mais grave, claro, o judiciário está aí para apoiar com medidas protetivas, por exemplo, né? A polícia também pode intervir, mas se for algo, uma violência não tão explícita, é importante da mesma forma que quem está presenciando intervenha e consiga, de alguma forma, tentar romper, depois chama essa mulher, fala sobre os direitos dela, fala sobre a lei. A informação é uma arma muito importante, né? E tem também uma série de serviços de apoio para essas mulheres vítimas de violência, desde a Delegacia da Mulher, o Ligue 180, que é um canal super importante também, específico para denúncia de violência contra a mulher.
Esse número acho que é muito importante a gente guardar, né? Eu estava tentando lembrar aqui agora, enquanto você estava falando, eu dei uma gugada aqui, né? Vou confessar. Mas acho que vamos tentar guardar aqui, porque, por exemplo, o telefone da polícia é 190. O telefone para denunciar a violência contra a mulher é 180. Acho que é importante ter esse número guardado na memória, não é, Maíra?
É fundamental. 54% das mulheres já sofreram violência. A gente está falando da maioria das mulheres.